Chama-se Tanta Vida para Viver, é um dos temas de A Família, novo disco da Cassete Pirata. É já o terceiro longa duração desta formação liderada pelo João Firmino, mais conhecido por Pir. Volta a estar aqui no Português Suave. Falámos há uns tempos, na altura, uma atuação vossa aqui em Braga na festa académica. Voltámos agora a conversar também com o mote principal, o concerto. Obviamente que vamos falar do disco, porque estas coisas, como diz o Sérgio Godinho, isto anda tudo ligado. O disco saiu em maio, já também com rotação muito habitual aqui no Português Suave, na Rume, também já foi destacado aqui no CD-ROM. Pir, mais uma vez, obrigado por teres aceitado conversarmos um bocadinho. Bem-vindo
Obrigado,
novamente aqui
sempre um prazer.
à Rome e ao Português Suave. Eu escolhi este tema porque acaba por ser um tema assim um pouco mais fora da caixa, será? Não sei se concordas comigo, mais longe daquilo que será uma identidade, um perfil Cassete Pirata, mas curiosamente também foi o primeiro single que vocês deram a conhecer. Havia aqui também alguma intenção de baralhar um pouco, de
Eu
fugir
acho
também
que
um pouco àquela ao canon, ao habitual?
sim, ou seja, acertaste completamente. Eu acho que se calhar é dos temas em que nos metemos mais fora de jogo, não é? Assim, daquilo que costuma ser a linha habitual de cassete, mas acho que precisamente ser o terceiro disco, e porque ao entrar para os discos continua a aparecer essa vontade de obviamente irmos tentando fazer coisas novas, e o Tanta Vida foi um bocadinho, na verdade, foi uma ideia que surgiu minha e que na altura nem sequer ponderava pôr em cassete. Imaginei que seria uma boa música para propor a Mayra Andrade ou a Tino Santiago, o que tem assim uma vibe mais Nova Lisboa. Mas de repente depois mostrei à banda e decidimos, pá, bora nós também ter uma malha Nova Lisboa. Não somos surdos e cegos ao que anda à nossa volta. No caso, um disco da Mayra Andrade, que foi o Manga, que naqueles tempos pandémicos eu ouvi muito, e o João Pinheiro, o baterista, também ouviu muito. Então, de repente, é daquelas coisas naturais, será, vais sempre sendo influenciado pelo que está à tua volta, e então decidimos, por que não, tentar misturar aquilo, pronto, que é alguma receita do que é os Cassete Pirata, da nossa banda, das nossas influências, mas assim num ritmo diferente.
Vocês também,
E
desculpa
partir.
interromper-te, sendo músicos,
Diz.
grande parte da banda com formação no jazz, ligada ao jazz, também tem essa abertura, não é? Algo inerente ao vosso
Sim,
percurso.
eu acho que, ou seja, é uma felicidade quando uma banda ou um projeto consegue ser reconhecido pela sua identidade, não é? Significa que, pelo menos essa parte já meio que conseguimos, obviamente com todas as nossas influências que não escondemos. E acho que, pelo menos para mim, como ouvinte daquilo que eu gosto dos meus heróis musicais, é poder ir sendo surpreendido nesta linha ténue entre não te repetires, mas também não fazeres um choque demasiado contrastante em que, de repente, os teus fãs já estranham, ou já não querem seguir a banda. E eu acho que vou, sei lá, da minha parte, vou sempre tentar ir fazendo este exercício de fusão, e tu referiste a palavra jazz, né? Eu acho que se há uma coisa que ter estado e ainda estar ligada a essa música, ainda ensino, ainda sou professor, nos inspira, é o estilo musical que década a década, não é? Dos anos 20 até aos dias de hoje, se foi sempre transformando, né? Se foi sempre havendo essa fusão. Quando aparece não é, o rock nos anos 60, 70, psicodelismo, quando depois nos anos 80 começam a aparecer aquelas coisas mais pop, Michael Jackson, muitos dos músicos já se foram sempre adaptando. Hoje em dia o hip-hop tem um peso gigante também no jazz, e eu sinto que, sei lá, que uma das propostas que me vai mantendo entusiasmado a querer fazer mais discos para Cassete Pirata é precisamente a possibilidade de ir fazendo estas maluqueiras. Foi na altura também entusiasmante por isso, por poder, na fase em que estávamos a fazer essa música, não é? Tipo, mostrá-la aos amigos e tipo, pá, o que é que achas isto? Está demasiado fora como exercício ou ainda é cassete? E a malta toda disse, não, é cassete. Portanto, foi giro fazer e na verdade, malta da nossa equipa, quando ouviu as primeiras canções que estavam a poder ser escolhidas para ser single, acreditaram sempre imenso na canção. E pronto, para mim efetivamente foi uma surpresa, porque foi uma canção que entrou logo muito bem nos concertos, e que o público, passou logo a cantar. Portanto, foi uma aventura feliz.
Sim, a própria letra também acaba por dizer não há ninguém que fique indiferente, seja uma pessoa mais velha, mais nova. Se calhar as pessoas, à medida que vão crescendo, vão interpretando a letra, vão sentindo a letra de outra forma, mas é uma música de facto.
Sim, é engraçado porque, no fundo, acabam por estar ligados estas ideias, não é? Ok, tu tens. A letra fala muito da escolha, não é? A dificuldade que é escolher, porque quando escolhemos, abrimos portas, mas inevitavelmente fechamos umas quantas. E no fundo, também aqui, a música para o imaginário da banda ser assim um bocadinho uma porta nova que abrimos, ou acima de tudo, uma tentativa de repente, momentaneamente, irmos viver uma vida diferente da nossa, não é? E estar ali um bocadinho a flertar com um estilo musical, se calhar um bocadinho mais distante, mas enfim, é uma música que na verdade nos dá imenso prazer tocar ao vivo.
Já que falas também nessa questão do tocar ao vivo, até porque também a nossa conversa tem como suporte as apresentações que vocês vão começar em breve, já no final desta semana, no Porto e também em Braga, é a Norte que começam. Mas a música, já agora, título de curiosidade, no palco mantém esta vibração ou já entra mais num registro mais rock?
Não, mantém. Nós tentamos. Aliás, é provavelmente das poucas músicas que nós temos algum suporte de backing track, porque queremos ter ali um bocadinho aquela coisa das percussões eletrónicas. E enfim, bom, já temos rock tão espalhado pelo set que gostamos que naquela música a malta possa mexer a anca de outra maneira. E portanto tentamos, ou seja, provavelmente tem sempre um lado mais elétrico e mais poderoso, que quem já nos ouviu ao vivo sabe que há sempre esse acrescente quando tocamos ao vivo. Acho que ao vivo somos mais uma banda de rock do que em disco, mas nessa música gostamos de ser fiéis à gravação que fizemos. Também por essa razão é tão diferente que de repente fazemos questão de cumprir com essa diferença. E é isso, é sempre um prazer tocar.
Muito bem. Já falámos mais desse tema, até porque foi a escolha inicial para início de conversa. Mas vamos nos deter até um pouco mais no disco, falando de forma mais global. Tu há pouco estavas a falar, usaste uma expressão que vai ao encontro também de uma das ideias que tinha para a conversa. Estavas a falar na questão de não repetires enquanto criador musical, não é? Enquanto elemento de uma banda. E tu, de facto, depois também é uma das temáticas do disco que é a rotina. Aliás, há um título, o título de uma canção é precisamente A Rotina. É, de facto, esse também é um desafio grande para uma banda, não quer na rotina, sendo que depois, lá está, esses assuntos da vida cotidiana também acabam por entrar pelos poros do disco, não é? O disco transpira esse registro cotidiano, pessoal, mas ao mesmo tempo coletivo, não é? Falas
Sim,
muito
claro.
destas questões, destas e de outras questões, que se ramificam no ao longo do disco.
É há sempre este, ou seja, para mim, e pronto, eu acho que o facto de, às vezes as pessoas perguntam qual foi a vantagem ou não de ter estudado jazz e o facto de, muitas vezes ter tido a oportunidade ou seja, de ouvir muito um estilo de música e de conhecê-lo muito historicamente e de conhecer as personagens que o fizeram. E daquilo que eu trago é essa, pá, uma capacidade incrível, pelo menos dos meus heróis musicais, de terem essa procura constante de quase que 10 em 10 anos virarem a página, fazerem outras formações, outros estilos quase de música, de raiz. Obviamente não é isso que eu procuro de uma forma tão radical num projeto, ou seja, eu escolhi para esta fase da minha vida estar a compor praticamente exclusivamente para Cassete Pirata, precisamente porque quando comecei a banda pensei, ok, esta banda e estes músicos e este estilo de coisas que eu posso fazer, tipo, vão-me dar pano para mangas para muitos anos, para eu me divertir a compor. Oh, eu acho que a repetição e muitas vezes não conseguirmos ser assim tão diferentes do que somos já disco para disco é uma inevitabilidade. Eu acho que da mesma maneira que em alguns casos é inevitável aquela questão da originalidade, porque alguém descobre uma maneira de cantar ou com as letras ou com o tipo de arranjos ou com o tipo de instrumentação. Da mesma maneira que eu acho que isso é especial cada vez que se encontra, não é? E acho que é por isso que as pessoas também adoram música e continuam a consumir música nova. Há a inevitabilidade depois não ser assim tão fácil cortar com aquilo que nós somos, no fundo. E portanto, para mim faz sentido que a cada disco eu possa garantir que não me repito tanto. Lá está, sabendo que é uma inevitabilidade, e quantos mais discos tu fazes, mais tu estás a alargar a possibilidade de repetires ou de fazeres uma música que meio que já soa como aquela outra. E então eu tento nessa parte ser um bocadinho mais calculista e às vezes, pronto, fazer uns certos exercícios de este disco vou querer usar cordas que nunca usei, ou vou querer usar contrabaixo, ou vou fazer músicas mais baladuchas, ou vou usar os coros com a Joana e com a Maggie de uma maneira que ainda não usei. No fundo, são alguns exercícios para garantir que tu te forças a estar nesse sítio de caminho novo e de fresco. E pronto, para este disco, então, lá está. Falaste na questão do Tanta Vida, que de repente, ok, é um beat que nunca usámos, temos baladas mais calminhas neste disco, de repente há uma música que pela primeira vez usámos o piano e o contrabaixo, que é um sítio de onde nós todos vimos, né? Por termos tocado jazz, mas que de repente em cassete nunca tínhamos usado. Então é assim uma maneira de garantir que nem vou tanto para um sítio que os fãs não reconheceriam a banda, nem, mas pronto, mas por outro lado tento ter aqui alguns pré-requisitos para garantir que alguma coisa nova vai sempre acontecer. E para mim, quando estou a fazer os discos, é importante haver essa sensação de zona inexplorada e que pronto, vão aparecer coisas que eu vou ter de resolver, que nunca resolvi, e pronto. Assim também se garante que a cada disco se aprende como se fosse o primeiro.
Mas também na questão dos temas, das temáticas, dos assuntos que tratas, também há inevitavelmente coisas novas que estás a explorar, até porque grande parte destas canções reflete também novas experiências de vida, pessoais, umas mais pessoais,
Sim,
outras mais
sim, sim, sim.
coletivas, não é?
Essa foi a parte menos consciente ou mais, ou seja, de repente foi só um bocado parar e olhar para o lado. Eu acho que pela idade, ou seja, a minha geração começou a ter filhos mais tarde, só agora. A geração acima da minha, que já tem filhos, alguns deles estão a levar com os desafios de, enfim, manter uma relação, que é difícil, ou de perceber então como é que se acaba uma relação de uma forma pacífica. Ou seja, no fundo estamos a amadurecer. Não vou usar a palavra estamos a ficar velhos, mas estamos a amadurecer. Epá, e com isso, assim fomos uma geração que teve, pronto, a sorte e o privilégio de poder passar ou pelo menos a que me rodeia, não é? Não podemos generalizar diferentes realidades em cada cidade, enfim, em cada realidade, mas pelo menos da maioria da malta que me rodeia, isto pós-Covid, pós-confinamento, de repente foi inevitável para mim estar rodeado de histórias sobre o que é fazer uma família, o que é constituir uma família, o que é fazê-lo nesta fase do mundo, do planeta, da história. Quais são, no fundo, as dificuldades que todos estamos a sentir, da falta de rede, da dificuldade com conseguir encontrar um sítio, uma casa, não é? Para viver, para construir essa família, como é que conseguimos garantir que a família dos amigos ainda está presente, como é que nós conseguimos garantir que ainda somos as pessoas que queremos ser quando sujeitos a níveis extra de cansaço e de responsabilidade, tarefas, não é? Tipo, e então, para mim foi um bocadinho inevitável, ver-me a falar sobre isto, sobre os temas da vida rotineira de casa e quanto isso pode ir desgastando um casal. Em como a partir do momento que somos pais e temos a prioridade de um filho, não é? Tipo, como é que temos de renegociar a relação com a profissão, não é? É que eu acho que no caso de todos nós desta banda, até à altura dos filhos, a profissão era uma entidade absolutamente prioritária. Portanto, não há nenhum casamento, nenhum amigo ou de nenhum aniversário de um familiar vai ser mais importante que aceitar um concerto ou um ensaio, e essas coisas mudam. Então, sei lá, para mim foi bastante óbvio. Na semente eu sinto que era um disco mais assustado e mais ansioso de alguém que estava em confinamento e a projetar como é que seria o futuro do mundo e em que mundo o meu filho ia nascer. E a família já é um disco mais de olhar interior e perceber os desafios e qual a melhor maneira ou quais os truques para conseguir sobreviver e manter-me saudável e enfim, é mais um disco de desabafo e de análise interior.
Sim, não, isso também é perceptível, esse discurso interior, não é? De reflexão, lá está o relato também da observação daquilo que te rodeia e daquilo também que vais sentindo. Pois é curioso também o próprio título do disco, A Família, e agora faço a ligação também a uma crónica que há uns tempos o Miguel Esteves Cardoso escreveu sobre os Fontaines D.C., mas começava a falar até das bandas, que as bandas estão em crise
Vive
porque.
exceção.
É porque as pessoas já não.
Eu li também.
Há um certo individualismo, portanto, fazer parte de uma banda, obviamente que implica cedências, partilha de pontos de vista. E eu, na altura, estava a fazer o CD-ROM dos Cassete Pirata e achei piada à crónica e contrapondo com o vosso percurso, que também já é um percurso regular, mas sólido. Estes anos têm mostrado também essa evolução, e depois o próprio nome que vocês escolheram para o disco, A Família, ou seja, contrariava aquilo que ele falava do individualismo e dos músicos não terem paciência para entre aspas, aturar o líder, que é a pessoa mais querida e sobre a qual recaem as atenções. Mas
É
achei,
engraçado,
diz.
estás a falar nisso, porque eu li também essa crónica e aliás concordo em absoluto com ela e sinto na pele tudo o que ele diz, porque eu acho que as famílias dão trabalho e é uma teimosia querer ter uma família. Ou seja, mais no sentido literal, né? Tipo, mesmo ter uma família grande, e alguém tem de ter a disposição de ter uma casa com espaço para receber essa gente toda e cozinhar para essa gente toda. E portanto, as famílias grandes dão trabalho. E no caso, embora Cassete Pirata tenha esta liderança mais. Ou seja, como é que eu ia dizer? Está definido que eu vou levar as canções para a malta e depois aí sim, ok, trabalhamos como banda. Eu sou muito viciado na opinião deles e quase todas as decisões eu tento que passem sobre eles, mas efetivamente também tenho membros da banda que confiam muito em mim, e na equipa que trabalha comigo. A Cassete Pirata não somos só nós cinco, temos uma agente, temos uma manager que está connosco desde o dia 1, que agora é a Camila Reis, e que são pessoas mesmo, mesmo fundamentais, em que eu não estaria nesta loucura nesta fase em que as bandas são tão difíceis de manter, estar a fazer isto desta maneira, não o poderia fazer sem de facto existir esta família alargada, toda a gente a querer viver este sonho, em conjunto. Foi uma escolha bastante consciente sermos uma banda e isto não ser o Piro ou o João Firmino, mas também foi muito consciente da minha parte quando comecei, e acho que aí até a vantagem de ter começado a banda um bocadinho mais tarde. Por um lado, o mercado gosta de miúdos mais novos, mas eu acho que eu não conseguiria também ter tanta capacidade para gerir, não é? Tipo, a nível de emocionalmente e de recursos humanos e todas essas coisas, a banda, se não tivesse já tido experiências, também como sideman noutras bandas. E eu acho que uma coisa que se calhar na altura não foi assim tão consciente, mas que eu agora consigo olhar para trás e perceber, eu acho que quando comecei o projeto com eles, estava muito consciente de é quase aquele inverted thinking, que é mais do que perceber como é que a banda poderia ter sucesso, eu estava muito focado em porque é que as bandas têm sucesso. Sucesso é uma palavra horrível. Mas porque é que as bandas acabam, não é? Todos nós conhecemos as nossas bandas de eleição e há ali uma receita que corre sempre mal, não é? Ou por questões de exclusividade, ou porque um faz e o outro não fez. E então eu senti logo que havia certas coisas que eu queria garantidas na banda. E se alguém quiser ir fazer um concerto com outra pessoa, não tem problema. Ou com os seus próprios projetos, que neste momento, não é? O João Pinheiro tem Sal, a Margarida Campelo tem a carreira e o disco dela, a Joana Espadinha também, o Quintino é uma questão de tempo, mas anyway, o Quintino toca em não sei quantas bandas. E para mim, ou seja, esse tipo de questões, as questões de não estar a obrigar ninguém a ter de repente estar a compor ou a acabar letras, isso é uma proposta que eu faço e levo para a banda já feita. Tentar sempre ser muito honesto e muito justo com a questão da divisão dos dinheiros, tentar sempre que coisas mais chatas, para mim não é chato, entrevistas e a parte mais da assessoria de imprensa, mas essas coisas eu poder poupá-los, e poder ser às vezes um bocadinho este pai de família que se sacrifica um bocadinho mais, sempre me fez sentido, porque no fundo eu estou a receber de volta eles participarem comigo neste sonho, que a primeira semente é uma semente individual, né? É egocêntrica. Eu quero ter uma banda e quero compor as minhas músicas para essa banda. E portanto, eu acho que todos estes elementos fazem com que nós, passado 8 anos, pá, nos continuemos a dar muito bem e com muitas saudades cada vez que vamos tocar ou ensaiar. E acho que no fundo, este disco também é um bocadinho essa coisa de olhar para dentro de uma maneira mais se calhar, obsessiva, ou seja, como é que a banda faz 8 anos, quais são as receitas para a banda durar mais 8 anos? E é o nosso terceiro longa duração. Será que a banda consegue chegar aos 10 discos? E como é que vamos fazendo para nos mantermos felizes? E este é o mesmo exercício que eu tenho de fazer para me manter feliz, a continuar a ser músico, mesmo num meio cada vez mais desafiante e num país também desafiante. E como é que eu me vou mantendo feliz a ser músico e a ser líder desta banda, sem me cansar, sem querer desistir. E portanto, eu acho que são. No fundo, é isto. Isto é uma família e é uma empresa e e é um sonho, é uma data de coisas à mistura. E a mim faz-me sentido ser consciente de todas estas coisas que inevitavelmente vão ser a garantia de nós conseguirmos continuar ou não, e qualquer dia a banda acaba e foi uma bonita história, e se isso acontecer, que seja um dia feliz para todos e que corra bem. Portanto, até agora isso não se põe, continuamos cheios de vontade de tocar para a malta e de fazer discos e pronto, é tentar seguir a receita para nos continuarmos a dar bem. Mas eu concordo que, repara, e é isso que a crónica diz, é mais fácil fazer as coisas sozinhas, efetivamente. Ou seja, ou pelo menos é aparentemente mais fácil, mas de repente poder-me apresentar sozinho ao vivo, da maneira que o meio está, é mais fácil. É, todas as agências e todas as pessoas da indústria vão dizer que hoje em dia poder tocar a duo ou poder tocar a trio é mais fácil. Há uma série de concertos que nós não conseguimos fazer porque cassete pirata precisa de umas certas condições técnicas, né? De um PA, dos monitores, são mais quartos para dormir, são mais bocas para alimentar. Portanto, é efetivamente desafiante. Este disco, optámos por fazer a coisa mais como toda a gente está a fazer e gravamos mais em separado. E há um dia em que vamos gravar as baterias e há outro dia que vamos gravar as vozes. Porque é cada vez mais difícil, com as nossas famílias conseguirmos garantir que 6 dias, cheios para estarmos, 6 dias seguidos para estarmos aí para estúdio. Portanto, nós também já nos temos de ir adaptando a esta coisa. Não somos uma banda que vive toda junta e que está todos os dias a ensaiar na garagem.
Claro, esta família tem outras famílias adjacentes, não é?
Portanto, exato. E
Olha.
portanto, há toda esta adaptação que tem de ser feita,
Claro que sim.
mesmo de sendo uma banda.
Vamos falar dos momentos felizes também de que há pouco referias. Concertos começam no Porto, vocês, esta nova leva de apresentações ao vivo. Dia 11, sexta-feira, Maus Hábitos, depois Braga, no Lustre. Sábado à noite, e depois continuam aí por Torres Vedras, vão para a zona do Oeste, Leiria, Music Box, entretanto também já com data extra. Acredito também com muita animação, muita excitação para regressarem ao palco. E agora peço-te
Sim.
também alguma brevidade, porque entretanto o nosso tempo também
Eu
está a
falo muito.
acabar.
Não, é dizer que vamos ter estes concertos de apresentação, são os concertos em clubes, onde nós mais gostamos de estar, onde sentimos que os nossos fãs também gostam de nos ouvir, mais escuro, com cheiro a cerveja, com a malta mais apertada, ombro a ombro, e pronto, estamos muito entusiasmados, vamos tocar algumas canções do novo disco. Vamos obviamente manter os clássicos que sabemos que as pessoas querem cantar e saltar e dançar. E é isso, muito muito entusiasmados por poder ir ao norte. Adoramos o público do norte, portanto, para nós começar em cima é excelente. E pronto, tivemos este miminho bom de terem conseguido esgotar a primeira data do Music Box, que nos obrigou a abrir uma segunda. Com muita felicidade, e é isso, cheios de pica e corram aos bilhetes. Ainda há alguns sítios já estão quase a esgotar, e levem amigos e pá, muito boa disposição, porque da nossa parte nós vamos tentar fazer concertos mais exclusivos possíveis para o pessoal sair lá feliz e cansado.
Seguramente que aqui vai correr tudo bem, pelo menos a norte, Maus Hábitos, Porto, sexta-feira, sábado, Braga, Lustre, e depois continua então ainda por outubro, Torres Vedras, novembro, Leiria, e depois lá mais para o final de novembro também Music Box, em Lisboa, duas datas, uma já está encerrada, outra já, entretanto, foi aberta. Também quem quiser depois confirmar datas, redes sociais dos Cassete Piratas, está
É
lá tudo.
isso. Nosso Instagram está lá tudo.
Pires, agradeço mais uma vez. Foi um enorme gosto. É sempre
Obrigado,
um
Miguel.
gosto ter-te por
Sempre um
cá.
prazer.
E agora vais tu escolher um tema para encerrar a nossa conversa.
Olha, vou escolher o Primavera, que não foi um single, e provavelmente não será, mas que foi assim uma música que muitos fãs têm gostado e muitos amigos têm mandado mensagens a dizer: ah, aquela música é muito especial. Também é um bocadinho diferente do que costumam ouvir de cassete. Mais uma baladinha com piano, contrabaixo, cordas, e fica à escolha. Primavera.
E fica muito bem. Continuamos com Primavera, continuamos com os Cassete Pirata, conversa com o Pir a propósito do novo disco e também dos concertos, sexta e sábado, respectivamente, de Porto e Lisboa. Pir, um abraço, até breve, tudo bom
Um
para
grande
vocês.
abraço, muito obrigado.